Márcio Andrei é a voz do povo. Fala, Márcio Andrei.
Bom dia, Aracaju. Bom dia, Sergipe. Bom dia, Brasil. Desejando a todos os ouvintes inteligentes da Rio, você do interior do estado, você dos povoados, você da grande Aracaju, você da nossa capital, você de outro estado, você até em outro país que nos acompanha através das nossas plataformas digitais. Nós estamos ao vivo e a cores pela nossa live do Facebook, Márcio Andrei Radialista, pelo canal oficial da Rio no YouTube, Rio FM 102 Aracaju, pelo Instagram da Rede Rio FM 102, os aplicativos da Rio, Rio para o Android, Rio para o iOS, você pode baixar no seu smartphone, você nos acompanha de qualquer parte do planeta Terra. E você que nos acompanha também pelo tradicional Rádio de Pilha. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, pela credibilidade e sempre pela sua participação. O ouvinte inteligente da Rio participa pelo Zap da Rio, 9870-0102. Você manda mensagem de texto, mensagem de voz pelo telefone da Rio, 99693-0102. Você liga, participa, reivindica, solicita, faz a reclamação, faz o elogio. Aqui você tem o espaço democrático no Rádio Sergipano, a verdadeira ouvidoria do povo. Sempre agradecido todo o estado de Sergipe por esta amizade e pela credibilidade. Muito obrigado sempre por tudo, hein? Olha, foi divulgado o resultado do censo 2022. Importantíssimo a gente ter, não é? A noção da verdadeira situação do nosso país. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 15 milhões de domicílios não têm acesso à internet. Dá para a gente imaginar isso hoje em dia? Número expressivo, né? 15 milhões de domicílios. Não são 15 milhões de pessoas. 15 milhões de domicílios, que tem aproximadamente de 4 a 5 pessoas naquela residência. Obviamente que muitas dessas pessoas podem ter o seu telefone com aquela internet móvel. Mas a gente está aqui falando de banda larga, da internet na residência. É um número expressivo. Entre outras diferenças que ficam claras no nosso Brasil, nós temos uma concentração de renda muito grande. Poucos com muito, a grande maioria sem direito a nada. E eles trabalham diuturnamente para que se mantenha esse tipo de patamar de situação, para que possa haver o controle do nosso povo brasileiro. Eu sempre digo aqui, digo e repito, sem medo de errar. Eu nunca vi homem valente sem dinheiro. Então a gente precisa, quando acompanhamos esses tipos de números, ficar atentos a todos os movimentos, principalmente das articulações políticas, que eles fazem de tudo em Brasília, fazem todo aquele jogo de cena de que estão preocupados com o povo, que estão tentando melhorar a vida do povo, mas a cada resultado de censo, a gente observa e aí nós confirmamos tudo aquilo que conversamos aqui diariamente com os ouvintes inteligentes da Rio. Nós estamos perdendo a cada dia o nosso poder de compra. Ah, Márcio Andrei, não é verdade. A minha vida melhorou. Será? Ontem eu vi uma cena que me deixou estarrecido. Primeiro pela proporção, eu sei que existe a forma de como se tira uma foto, o ângulo que se tira uma foto, a perspectiva que se cria durante o foco para você poder fotografar algum espaço, algum ambiente, mas eu vi um mar de carros no pátio da Volkswagen sem ter quem possa comprar. Ora, um carro popular custando 90, 100 mil reais. Nós estamos com juros abusivos, que não é de agora. Esses juros abusivos, eu pelo menos acompanho há 30 anos. Porque se eu estou na casa dos 50, há 30 anos eu acompanho os juros altos, ou seja, a agiotagem oficial. Todo o político que entra esperneia com relação a juros altos, mas nenhum deles faz nada. Eu falei aqui sobre aquela lei que defende bandidos e tentaram dizer, não, esta lei é para obrigar as instituições financeiras a dar crédito. Aquele político que foi processado, que foi divulgado a participação dele em casos de corrupção e que ele é discriminado pela instituição financeira. Vocês acham verdadeiramente que uma instituição financeira, com a força que eles têm, com o dinheiro que eles têm, olha, eles vendem o dinheiro, eles monopolizam o dinheiro no Brasil, têm lucros absurdos, bancam abertamente campanha de políticos. Alguém vai bulir com um banqueiro neste Brasil em que a gente acompanha esses juros abusivos, que ninguém pode comprar nada? Qualquer pessoa tem o direito de comprar qualquer coisa financiado. Isso faz parte da economia. Você comprar uma casa financiada, você comprar um carro financiado, e a gente sempre sabe que quanto mais o cidadão tem condição, mais ele tem crédito. Ora, se ele tem crédito, ele vai o quê? Utilizar o dinheiro do banco, mesmo que ele pague uns juros, para poder fazer o seu negócio girar. Isso é natural do comércio, mas agora temos que trabalhar com juros que se possa negociar. Com esses juros que nós temos no Brasil, e ainda temos o juro composto, é aquele juros sobre juros, né? Quando você atrasa uma conta, você nunca mais poderá pagar esta dívida, porque ela cresce galopantemente. Seu dinheiro não acompanha. Seu dinheiro fica lá no banco, eles lhe dão 0,00000,5%. Agora, os juros para os bancos é um juros abusivo, extorsivo e que cresce a cada dia. Quando chega 6 meses de mil reais, você não consegue mais pagar. E nós temos hoje aproximadamente 67 milhões de brasileiros inadimplentes. É porque querem estar inadimplentes? Não. É porque não conseguem acompanhar os juros que é colocado sobre o dinheiro que é devido. Isso aí todos nós sabemos. E vocês acham que político vai ter força para obrigar instituição financeira a financiar bandido, político corrupto, que mete a mão no dinheiro do povo, que dirá no dinheiro do banco, o banco vai entrar numa operação financeira sabendo que vai perder o dinheiro? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. A única pessoa que faz esse tipo de coisa é o governo federal, que empresta dinheiro a outros países, sabendo que não vai receber, sabendo de todas as necessidades do povo brasileiro e continua insistindo em emprestar dinheiro para países que estão vivendo dificuldades. Ora, maior dificuldade do que o censo demonstrou para o nosso povo brasileiro . Nós temos cidades que diminuíram a população. Nosso estado de Sergipe registrou 2.209.558 habitantes. Apresentou a maior taxa de crescimento populacional, 6,85% entre os estados do Nordeste. Qual é o fenômeno, Márcio Andrei? Por que o nosso estado, Márcio Andrei, apresentou um crescimento populacional? Ora, você tem estados como a Bahia. eu digo todo dia. Falei aqui, inclusive, no programa de Fábio Henrique, no Jornal da Rio, edição do meio-dia, com Fábio Henrique e Marcos Aurélio. Se nós que vivemos aqui achamos que aqui está ruim, meu amigo, vá ali para Camaçari, na Bahia. Vá ali para Salvador, na Bahia, para você ver o que é um estado completamente desgovernado, um estado completamente acabado, arruinado. O que é que ocorre? Muita gente sai da Bahia, de Salvador, olha o meu exemplo vivo aqui, e vim aqui atrás de quê? De tranquilidade, de viver uma vida mais tranquila, de poder criar meus filhos. Temos problemas? Temos muitos, mas temos ainda a condição de resolver nossos problemas. Rio de Janeiro, a população diminui porque as pessoas estão saindo do Rio de Janeiro, porque não suportam mais a violência, não suporta mais o descontrole. Muita gente voltando para a cidade do interior, principalmente o interior de São Paulo. E vejam, São Paulo vai se transformar em um, já é um país dentro do nosso país, mas o atual governador de São Paulo tem tomado medidas que vem destacando o estado de São Paulo e demonstrando toda a força econômica e populacional de São Paulo. Todos os estados reclamam, e principalmente quem recebe recursos. Ontem, a secretária de saúde do município de Aracaju, doutora Vanesca Barbosa, foi apresentar o resultado do quadrimestre na Câmara de Vereadores. Eu estava presente, fiz uma entrevista exclusiva com a secretária aqui para o Jornal, Jornal da Rio, edição do meio-dia. E ela dizendo que uma consulta de um médico pelo SUS custa R$10. Imaginem vocês, um médico receber R$10 para fazer uma consulta pelo SUS, quando nós sabemos que no consultório dele, se ele tiver dele alugado em parceria com outro médico, ele vai cobrar no barato, ali na Rua Bahia, R$120. Se for um médico já consagrado, a consulta não é menos do que R$300. E o SUS paga R$10. São Paulo sai na frente mais uma vez e o governador de São Paulo vai reajustar para o estado de São Paulo a tabela SUS. Vejam a força do estado de São Paulo, e quando você tem um gestor de vanguarda, um gestor que sai na frente, um gestor que tenta melhorar a vida da sua população. Então, está mais do que claro a importância do censo. Inclusive, já tem político reclamando da divulgação do censo. Ora, se a cidade dele diminui a população, ele vai receber menos dinheiro do fundo de participação dos municípios. Ora, quem é que tem culpa? Faça uma boa gestão. Faça uma boa gestão que as pessoas vão querer morar na sua cidade. Mas se você é um prefeito descuidado, um prefeito descompromissado, que não cuida da população, que não faz a sua parte, que não corresponde com a confiança que lhe foi dada pelo eleitorado, o cidadão, cansado de ser maltratado, procura uma outra cidade. Eu tenho aqui exemplo vivo de ouvintes aqui do programa que morava em Estância, veio para Nossa Senhora do Socorro, já voltou para Estância, porque em Estância ele tem uma oportunidade de trabalho melhor, ele tem uma condição de vida melhor do que em Socorro, que você acaba morando e vivendo dentro da lama, literalmente, porque existe político descompromissado com o trabalho que ele deveria fazer. Esse é um dos exemplos. Eu dou sempre o exemplo de Socorro e não é nada pessoal contra ninguém, que eu não tenho nada contra o senhor ninguém e nem quero nada de ninguém. Já falei aqui e vou repetir com todas as letras e com letras garrafais. Dinheiro de cidade como Nossa Senhora de Socorro não me interessa, propaganda nada. Para mim é um dinheiro amaldiçoado. Eu não posso ver a população sofrendo e eu querer divulgar mentiras. Então nem se canse, você que tem sua boquinha mole, para dizer, ah, ele está falando porque nós não colocamos comercial. Não, nem se canse, porque dinheiro amaldiçoado para mim não serve de nada. Não faz. Não tem um mínimo interesse. Eu tenho interesse em divulgar notícias, em contextualizar com o ouvinte inteligente da Rio. Como outros municípios que a gente vê. Porque o político, ele é eleito para fazer um trabalho. Ele recebe salário para isso. Ele não está ali de graça. Ele não está investindo o dinheiro dele. Ele está investindo o dinheiro do cidadão que paga os impostos para ter os benefícios. Já expliquei isso aqui milhões de vezes. Vamos ter que fazer palestra para políticos entenderem. Olha, senhores, os senhores estão aqui eleitos pelo povo, recebendo bons salários para que, no mínimo, você possa prestar um bom serviço. Porque ele apenas presta um bom serviço, ele administra o dinheiro que ele recebe. Por que na iniciativa privada as pessoas conseguem evoluir, conseguem melhorar, conseguem crescer naturalmente? Eu vejo, olha, o cidadão comprou um carrinho, começou a trabalhar fazendo transporte, daqui a pouco ele compra o segundo carro, daqui a pouco ele compra o terceiro carro. O cidadão abriu um restaurante, se ele quiser ele abre uma filial, porque ele está administrando bem o negócio dele. O cidadão coloca um colégio, daqui a pouco ele coloca o segundo colégio, daqui a pouco consegue colocar o terceiro colégio, porque ele trabalha para evoluir. E aí administra bem o dinheiro com responsabilidade. O cidadão comprou a rádio, daqui a pouco ele tem a segunda rádio, daqui a pouco ele conquista a terceira rádio, através de quê? De trabalho, de resultados efetivos, contratando pessoas que possam levar a empresa a oferir lucro e com isso evoluir. Na política é ao contrário, se coloca sempre o pior dos piores, sem o mínimo de compromisso, sem dar nenhum tipo de retorno ao cidadão. E agora eles estão sentindo na pele, através do dinheiro que vai diminuir. Porque o dinheiro, quando diminui para o político, é a mesma coisa de você matar o político, porque eles só pensam em dinheiro. Eles não pensam em prestar um bom serviço ao cidadão, eles não pensam na insatisfação do cidadão. Eles pensam em quanto eles vão receber do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios. E aí, meu irmão, quando você está em uma cidade descontrolada, sem o mínimo, do mínimo para o cidadão, e o cidadão tem a notícia, olha, aquela cidade ali do lado, você tem uma qualidade de vida boa, o cidadão está indo embora. Eu conheço aqui ouvintes que morava em Santo Amaro das Brotas, se mudou para Amaruim. Por quê? Percebeu que teria uma perspectiva melhor. Eu saí de Salvador para vir morar em Aracaju, imaginando ter uma perspectiva de vida melhor, e tenho. Porque com todas as deficiências, não podemos jamais igualar nem tamanho, nem condições de vida, nem serviços públicos, nem nada. Aracaju com Salvador, temos que fazer essa ressalva. Ah, Márcio Andrei, está querendo agradar prefeito? Não, estou falando a verdade. Vá para Salvador, sente em um bar, sente em um restaurante para almoçar com segurança. Pare seu carro, estacione seu carro. Aqui a gente se queixa, né? Olha, tá tendo aí o Forró Caju, os flanelinhas estão cobrando R$20. Lá você não tem nem a oportunidade de que o flanelinha lhe cobre 20, o ladrão já lhe rouba seu carro. E se você brincar, ele lhe mata. Porque nós estamos em um estado, em uma cidade completamente desajustada, devido a governos que vêm fazendo péssimos trabalhos, devido a gestores que não têm a preocupação com o lado social, com cuidado com a população que elegeu, porque eu fico perguntando, o que é que esses políticos pensam da vida? Eles recebem a confiança do povo e não fazem o mínimo, que seria o quê? Uma boa gestão, porque se você me disser falta dinheiro na administração pública, eu sei que é mentira. Eu nem discuto esse tipo de assunto porque nós sabemos que é mentira. O dinheiro não falta. O problema é como eles usam o dinheiro. Olha, especialistas em orçamento dizem que Lula deveria vetar a lei de transição ao censo do IBGE. O que é a lei de transição? A lei de transição é porque você faz os repasses de verbas para os municípios baseados na população. Na mesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o projeto de lei que propõe reduções graduais ao longo de 10 anos para readequar os municípios nas distribuições de recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, conforme a população indicada no censo. Veja, o político incompetente, o político mal intencionado, o político que não trabalha, ele vai sentir na pele o péssimo trabalho que ele faz. Com quê? Com a saída de moradores daquela cidade. Vocês acham que uma pessoa que mora no Guajará, no meio da lama, sem poder receber carro, sem poder receber visita, ele vai olhar para aquela cidade que está tendo destaque, que tem um prefeito, uma cidade como Glória, que a prefeita eu nem conheço, hein? Para depois não dizerem, Márcio André, eu ouço as notícias e fico analisando. Glória, a prefeita deu entrevista aqui, não sei nem o nome da prefeita de Glória, me perdoem até, né, a falta de lembrança do nome da prefeita. Ela está pagando o piso da enfermagem e disse que não quer saber de discussão se está no Supremo, aonde está. Ela está pagando o piso da enfermagem. Aí, o morador de uma cidade como Socorro, uma cidade devastada, abandonada, sem controle, ele vai ficar lá? Mas agora os políticos estão sentindo na pele e querem que o presidente da República vete a lei de transição. Não, o presidente está correto. Se você fizer um bom trabalho, você vai ter o seu morador aí a vida toda. Se você der uma boa qualidade na saúde, se você der uma boa qualidade na segurança, na iluminação pública, no esgotamento sanitário, no respeito ao cidadão. O cidadão vai morar 10, 20, 30, 40 anos. Ora, se você não dá o mínimo, você só se preocupa com você, com seus aliados e deixa a população morrendo à míngua, a população vai embora e você vai receber menos dinheiro. Aí dói no bolso deles. A proposta foi aprovada no Senado no dia 14 de junho. Os políticos estão doidos, os prefeitos incompetentes estão doidos, porque o cidadão vai procurar sua melhora. Aqui eu tenho vários ouvintes, eu sou exemplo vivo. Se eu estou em um local que eu não consigo ter paz, que eu não consigo ter tranquilidade, e eu converso com várias pessoas a respeito de qualidade de vida, eu perguntei ao meu amigo Lúcio Andrei, que é um amigo particular: Lúcio, tem vontade de Salvador? Eu vou, Márcio Andrei, passear, mas morar é aqui. Quem sabe o que é morar em uma cidade como Salvador, como Rio de Janeiro, né? Como Pernambuco, em Recife, Pernambuco, Vitória do Espírito Santo, que a violência é absurda. É quem mora, quem já viveu, quem sabe, quem já andou pelo mundo. Aqui, com todos os pesares, com todas as dificuldades, nós temos que ser exatamente assim, exigentes. Nós estamos em uma cidade que a população reclama, transporte público, olha, tem buraco, mas pare para analisar, faça uma busca no Google, veja os fóruns de debate para você ver qual é o sentimento do cidadão de certas cidades do Brasil. Veja qual é o sentimento de um carioca com relação à cidade do Rio de Janeiro. Embora, hoje nós temos em Portugal brasileiros ocupando o primeiro lugar em estrangeiros em Portugal, aproximadamente 30% de brasileiros. Daqui a pouco eu vou colocar uma matéria para vocês verem o brasileiro se sentindo, não é? Desprestigiado no país dele, na cidade onde vive, sendo a todo momento desrespeitado por gestores incompetentes que não fazem jus ao voto que foi dado. Vão embora. Vão tentar a vida em outro país. E aí hoje em Portugal, 30% dos estrangeiros em Portugal são brasileiros. Um número muito alto. Por conta de quem? De quem é a culpa? Você acha que o cidadão que nasceu aqui no estado de Sergipe, cidadão como eu conheço pessoas que nasceram em Nossa Senhora do Socorro, querem ir embora para outra cidade? Não, eles são obrigados a ir devido à incompetência do político que está tomando conta da cidade. Os cabras colocam o nome ao crivo do eleitorado, mas eles não entendem a responsabilidade. Para que ele possa entender a responsabilidade, só desta forma, o cidadão indo embora e juntamente com o cidadão diminui-se o dinheiro, porque o dinheiro do FPM é repassado de acordo com a população da cidade. É a única maneira deles tomarem vergonha na cara, de terem responsabilidade, de procurarem fazer o básico. Se fizer, meu amigo, o feijão com arroz, nós teremos cidades excelentes para se viver. Não precisa inventar mágica, não. É somente você fazer o feijão com arroz, o beabá. Mas é o mais difícil, é isso. É eles fazerem o beabá. É porque o povo também não olha, não procura ver o histórico, saber o que foi que o fulano já fez na vida, o que foi que ele já produziu, quando foi que ele trabalhou, aonde ele trabalhou, qual foi o resultado efetivo que ele teve no trabalho dele. Não é assim que se faz com o estudante? O estudante não é avaliado todos os anos até se formar, a conseguir a sua formação, para depois ele partir para a vida profissional? Por que na política nós não avaliamos nada? Você, a todo dia, você, ouvinte inteligente da Rio, você, a todo dia, tem que comprovar a sua capacidade em qualquer ramo de atividade. Você que é porteiro, você que é segurança, você que é motorista de aplicativo, motorista de ônibus, motorista de táxi, você a cada dia, você gari, você margarida, você da feira, feirante, você empreendedor, microempreendedor individual, você ambulante, você a cada dia está sendo cobrado, você a cada dia tem que provar a sua capacidade. E por que nós não cobramos dos que se dizem gestores? Porque nós votamos em qualquer um sem pesquisar o que foi que ele já fez? Ah, ele apareceu, é novidade, é o novo, que nada, que história. A gente tem que ver é a capacidade, o resultado efetivo, para que a gente não fique na mão desses incompetentes, mal intencionados, se fazendo de bom moço, dando uma de porreta, conversando difícil, tentando engabelar o povo, e outros que não sabem nem falar, já ficam calados, mas pagam uma equipe para falar por eles, que tentam enganar o povo de qualquer jeito, meter goela abaixo, dizer que está tudo bem, porque ganham o dinheiro amaldiçoado. O cabra não vai ter felicidade recebendo dinheiro amaldiçoado. Não adianta o cara imaginar, ah, eu estou ganhando bem, mas o dinheiro é amaldiçoado, porque você tem um grande número de pessoas sofrendo por conta da mentira, do fake news. Quando eu digo aqui, quem cria fake news? A equipe de assessoria de políticos, porque querem que o povo acredite o que não existe, no que não existe. Aí fazem aquela peça publicitária linda, maravilhosa. Mentira, fake news. Então muita gente me pergunta, mas para que censo? O censo é para isso, é para que a gente tenha esta visão global do nosso país, para que você veja a movimentação da população. A população hoje sai dos grandes centros, das grandes metrópoles, para cidades menores, atrás do quê? De segurança, de uma vida melhor, de melhores serviços. Aí existe um grande êxodo, Rio de Janeiro. Hoje, muita gente voltando para São Paulo porque tem um governo que está correspondendo às expectativas. Você tem cidades do interior de São Paulo, que são cidades com nível de vida do exterior. Para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Norte, Natal, foi a cidade do Nordeste que mais perdeu população, porque tem um governo precário. É um governo precário. Há pouco tempo nós tivemos, não foi? Aquela onda de violência em Natal, porque não existe governo para controlar. A população se sente insegura, vai embora. Então vejam, eu estou fazendo esse tipo de introdução para que vocês percebam o que eles querem que você não perceba. Para que censo? Gastar dinheiro com censo, não, censo é importantíssimo para que a gente veja a movimentação do nosso povo, para que a gente veja a insatisfação do nosso povo. E o político, se tivesse o mínimo de inteligência, ele iria perceber: olha, se eu não fizer o mínimo dos serviços, eu vou perder o munícipe, ele vai embora para uma outra cidade, e esse munícipe corresponde a dinheiro, ele deixa de gastar naturalmente no dia a dia, e a prefeitura deixa de receber o FPM, que é o maior negócio do mundo para prefeitos. Com esses prefeitos, rapaz, que devia o olho da cara à agiota, porque para fazer política eles têm que pegar dinheiro na mão de agiota, porque o dinheiro para o político nunca dá para nada. E quando receberam o dinheiro de Fundeb, dinheiro de merenda, pagaram as dívidas. Não vou citar nomes porque eu não posso provar, mas todo mundo sabe como é que acontece. Eles ficam babando quando chega a época de chegar o FPM, de chegar o dinheiro do Fundeb, porque é onde eles resolvem as pendências financeiras deles. Comigo não tem negócio de história, não. Eu tenho que mostrar a realidade ao povão. A realidade é que eles não comentam nada, eles não falam de FPM, eles não falam de Fundeb, eles não falam de nada que eles recebem. Ninguém falou do mundo de dinheiro que receberam na época da Covid, do governo federal, ninguém comenta nada. Caiu do céu. Foi o Divino Espírito Santo que mandou. Parecendo aquelas mulheres que engravidam e não sabem por que eu engravidei. Não sei por que engravidei, foi, não sabe não. Belezinha. Olha, eu quero ouvir o povo do estado de Sergipe, hein? Programa é o Rio na Madrugada, é o programa em que o povão tem vez e o povão tem voz. Estagiário, tá demais você e seu pai, hein? Só tá dando em shopping agora, hein, pai? É, né? Passei aqui no shopping, tá as duas belezas lá, devorando uma pizza, Guaraná. Ainda bem que foi Guaraná, em plena quinta-feira, né? Quarta-feira, véspera de São Pedro. Que bom, hein? Que beleza, hein? E aquele pacote era o quê? Notebook, foi? Tá bom. Bote o blocão na rua, estagiário. Bote o número do zap da Rio para o ouvinte participar com a gente, o ouvinte inteligente da Rio. Você é do interior do estado, você é dos povoados, você é da grande Aracaju, você é da nossa capital, você é de outro estado, você participa pelo zap da Rio. Bote aí a chamada de zap mais bonita de todo o Brasil.
WhatsApp da Rio é pra você curtir, participar. 9